Jornal Câmara dos Deputados.
Regulamentação da terceirização volta a ser debatida na Câmara.
Água descartada por ar-condicionado pode ser reaproveitada.
Deputados divergem sobre emenda que fixa teto de gastos públicos.
Boa noite. O Congresso Nacional promulgou emenda constitucional que limita os gastos públicos de acordo com a inflação do ano anterior. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, considera que a lei prejudica investimentos em saúde e em outras áreas avaliadas pela parlamentar como importantes para o desenvolvimento do país.
A primeira medida que ele faz é impor um teto para um orçamento da União que vai congelar por 20 anos esses investimentos. Ora, quem fica de fora? Fica de fora dinheiro para a saúde, fica de fora dinheiro para a educação, investimento para a infraestrutura e a assistência social. Nós estamos vendo tumultos pelos estados, é por conta desse pacote, que a gente chama do pacote da maldade, que era a PEC 241 votada na Câmara e que foi para o Senado com o número de PEC 55.
A deputada também critica as propostas de reforma do ensino médio e da Previdência Social encaminhadas pelo governo federal. Para Benedita da Silva, a gestão Temer toma medidas contra os interesses do povo brasileiro, amparada pela chegada ao poder de forma indireta, sem voto popular.
Já Alexandre Baldi, do PTN goiano, apoia os ajustes propostos pela gestão Temer, que buscam recuperar a arrecadação do governo. Mas o deputado também cobra ações que possam refletir rapidamente no dia a dia do trabalhador.
Estamos lutando muito para que o Brasil possa recuperar economicamente. Uma cobrança efetiva em cima do governo federal para que imprima, que implemente medidas que são importantes no ajuste de médio e longo prazo, como a instituição da PEC, da responsabilidade dos gastos públicos, mas também pedimos ao governo e estamos cobrando reiteradamente que faça medidas no curto prazo, aquilo que recupere os empregos, que as empresas parem de mandar as pessoas embora, o desemprego pare de crescer e que, pelo contrário, que o emprego volte a ser gerado, que as famílias brasileiras consigam voltar a colocar dignamente, fruto do seu trabalho, comida na mesa.
O parlamentar acredita que investimentos em recuperação de estradas como a BR-153 podem contribuir para a retomada do crescimento econômico. Alexandre Baldi também considera prioridade apoio financeiro federal nas áreas de segurança pública e saúde.
Meio ambiente.
A tramitação do projeto que prevê o reaproveitamento da água descartada pelo ar-condicionado está avançando na Câmara.
A reportagem da Rádio Câmara tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou proposta para estabelecer que a água descartada por aparelhos de ar-condicionado seja considerada fonte alternativa para abastecimento de casas e prédios, assim como as águas de reuso, de captação pluvial e outras fontes. O texto aprovado é um substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano para o texto original do deputado licenciado Sarney Filho, que obrigava o reaproveitamento da água gerada pela condensação dos aparelhos de ar-condicionado. O relator na Comissão de Meio Ambiente, deputado Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, argumentou que o aproveitamento da água proveniente de fontes alternativas deve ser pensado de forma integrada, considerando a eficiência energética das diversas fontes. É que, dependendo da estrutura existente, sairia mais caro fazer a drenagem da água dos aparelhos de ar-condicionado. Luiz Lauro Filho retirou, portanto, a obrigatoriedade do reaproveitamento.
Porque em alguns lugares o custo disso é muito elevado para que as pessoas que já possuem os aparelhos, elas façam as alterações. Eu acho que esse projeto é um projeto de impacto, mas ele é mais importante para o fomento do assunto, da discussão, do debate e das novas possibilidades que possam surgir, do que um projeto punitivo, né?
O presidente da Associação Nacional dos Engenheiros Ambientais, Marcos Vinícius de Souza, disse que a ideia de reaproveitar a água dos aparelhos de ar-condicionado já vem sendo colocada em prática em alguns municípios. Ele explicou que ela pode ser usada para molhar jardins ou para limpeza.
Aqui em Brasília mesmo, né, nos ministérios e nos anexos, tem muitos matadores de rua que lavam carros, né, para poder ter uma fonte de renda, lavam carros aproveitando a água que cai do sistema do ar-condicionado desses estabelecimentos. Até tive a oportunidade de conversar com um lavador de carro, ele me falou, né, que tem até 15 baldes por dia, né, que carrega, acho que é 18, 20 litros, não me recordo, né, e já dá para lavar uma quantidade de mais de 10 carros.
Segundo o engenheiro, a captação dessa água também evita a formação de ambientes de proliferação do mosquito que transmite a dengue e outras doenças. A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Agricultura.
O Brasil está entre os principais produtores agrícolas do mundo. Benito Gama, do PTB baiano, acredita que, por ser uma potência mundial, o governo deve incentivar cada vez mais o crescimento do setor.
O parlamentar salienta que a administração federal, por meio de bancos públicos, já vem incentivando a agricultura no país. Mas, para Benito Gama, o pequeno agricultor deve ser o foco principal das políticas por causa da sua importância para a economia do país.
Eu não quero realmente deixar de falar sobre o pequeno produtor rural no Brasil. O micro, pequeno e médio produtor rural nos encontra de todo o Brasil, do Nordeste, da Bahia, de todos os estados. Isso é fundamental, o apoio e, sobretudo, essa alavanca muito forte que é o Banco do Brasil e agora a Caixa Econômica embrionariamente, mas o Banco do Brasil, junto com o Ministério da Agricultura, realmente faz um trabalho fantástico. E a minha luta é para que o Banco do Brasil continue cada vez forte, cada vez mais forte, para financiar o pequeno e médio produtor rural.
Transportes.
O trecho da BR-251, que corta Minas Gerais, é considerado um dos mais perigosos do país. Preocupada com a alta taxa de acidentes na rodovia, Raquel Muniz, do PSD, acredita que a duplicação é o melhor caminho para deixar a estrada mais segura.
Eu trabalhei durante esses 2 anos aqui na casa com a Frente Parlamentar pela BR-251, várias reuniões nos ministérios, enfim, junto à presidência e junto aos parlamentares daqui. Abri uma emenda na Câmara Federal, já dotei parte das minhas emendas para a duplicação da 251. Conto com a participação também de outros deputados e a gente aguarda o governo federal. Precisa a gente dar uma resposta, nós já estamos no meio do mandato, para a população, para, enfim, acabar de vez com esse nome de BR-251, Rodovia da Morte.
Raquel Muniz destaca que os recursos aplicados na duplicação, além de melhorar a infraestrutura do país, reduz o número de vítimas de acidentes e diminui as filas dos hospitais. A obra, de acordo com a deputada, é um investimento em segurança, infraestrutura e saúde pública.
Justiça.
No entendimento de Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, o texto que trata das medidas anticorrupção foi um dos mais importantes aprovados pela Câmara em 2016, já que, na avaliação do deputado, o país nunca enfrentou uma crise moral e ética tão grande na sua história.
O congressista observa que a corrupção não é privilégio do Brasil, mas o grande problema é a impunidade que impera no país. Marcos Pestana espera que as medidas aprovadas possam contribuir para resgatar a credibilidade da população nas lideranças políticas.
Então nós temos essa tarefa muito forte e nós estamos tipificando o crime de Caixa 2, nós estamos avançando o processo do sistema judiciário, criando regras mais ágeis para punir os corruptos, nós estamos aumentando as penalizações para quem incorre em desvios relativos à corrupção. Então, é um grande avanço que o Congresso está produzindo e é muito importante que a gente, a partir dessa crise profunda que levou à desesperança, nós precisamos resgatar a confiança, a esperança do povo brasileiro no seu próprio país, nas suas lideranças.
Mesmo enfrentando mudanças na legislação que pune os crimes de corrupção, José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul, acredita que alguns itens aprovados pela Câmara no pacote de medidas anticorrupção foram feitas de maneira acelerada e irresponsável. Ele cita, por exemplo, a punição para coibir o abuso de autoridade de juízes e promotores.
Acho que esta decisão, ela veio atrapalhar porque ela foi tomada de maneira intempestiva, fora de lugar e tempo. No momento em que estamos tomando uma série de medidas contra a corrupção, talvez não fosse adequado, nem fosse oportuno, nós votarmos também medidas punitivas contra juízes e promotores. Então, acho que não é um tema tabu, acho que é um tema que deve ser debatido, deve ser analisado, mas nós poderíamos fazê-lo num momento mais tranquilo.
Para José Fogaça, a aprovação da punição a juízes e promotores de maneira assodada provoca tensão entre os poderes legislativo e judiciário. A proposta já foi encaminhada ao Senado, mas a continuidade da tramitação ainda depende de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as alterações feitas num projeto de iniciativa popular que teve o apoio de 2 milhões de assinaturas.
A Câmara analisa 12 propostas que pretendem acabar com o foro privilegiado. Autor de um dos projetos, Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, entende que o foro privilegiado é um dispositivo injusto que torna os cidadãos desiguais perante a lei.
E eu entendo que todos devemos ser iguais perante a Constituição Federal, todos indistintamente de posição. Claro, foro privilegiado, a gente usa esse termo, que eu sempre digo que é sinônimo de impunidade no Supremo Tribunal Federal, porque praticamente políticos que têm foro privilegiado não vão para a cadeia. Aqueles que perderam o foro privilegiado estão na cadeia.
Hoje a legislação prevê foro privilegiado para o presidente da República, vice-presidente, ministros, todos os parlamentares, prefeitos, governadores, juízes e membros do Ministério Público. Celso Maldaner informa que, segundo seu projeto, nenhum cargo poderá contar com o privilégio.
Segurança Pública.
Já foi instalada na Câmara uma comissão especial para estudar mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. O foco principal dos trabalhos, segundo o subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, é combater a impunidade.
Na avaliação do parlamentar, muitos pontos do ECA precisam ser rediscutidos. Entre eles, o pouco tempo que o menor infrator fica internado para cumprir as medidas socioeducativas.
Nós temos um estatuto que, contraditoriamente, introduziu o mecanismo de punição que não existia até a sua edição, mas que hoje torna-se ineficaz. Ineficaz por quê? O estatuto estabeleceu que um menor preso, ainda por qualquer crime, ele não pode ficar fora do sistema socioeducativo por mais de 5 dias. Então, isso está gerando uma liberdade automática desses menores por conta de 5 dias. Outro prazo extremamente exíguo é, se em 45 dias não tiver sentença, também tem que ser posto em liberdade. Então, só nesses dois critérios, nós já temos uma impunidade estabelecida, porque o Estado não dotou ainda de unidades suficientes.
Na opinião de subtenente Gonzaga, a liberdade automática, depois do tempo máximo de 3 anos de internação, também precisa ser revista. Para o deputado, a pena deve ser aplicada de acordo com a natureza do crime.
Previdência.
A proposta de reforma da Previdência do governo Temer recebe críticas de Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul. De acordo com o parlamentar, a obrigatoriedade de contribuição individual para trabalhadores rurais vai acabar com a agricultura familiar.
Talvez no sul do Brasil nós tenhamos condição de fazer contribuição individual, mas no nordeste do Brasil, onde às vezes durante 3 anos não chove, não chove, não tem safra, não tem renda, como é que vai contribuir para a Previdência? Aliás, se é para fazer reforma da Previdência, vamos ter muito claro e presente de que o que quebra a Previdência não é de quem ganha salário mínimo na agricultura, mas são os supersalários e as aposentadorias precoces.
Heitor Xu também acredita que o governo federal deixa de fora da reforma setores que deviam ser incluídos, como militares. Ele questiona o porquê da ausência da carreira na proposta enviada ao Congresso.
Para Jorge Sola, do PT da Bahia, a reforma da Previdência proposta pelo governo federal é uma das medidas mais prejudiciais à população apresentadas até agora pela gestão Temer. Ele critica, entre outros pontos, a necessidade de contribuir por 49 anos para ter direito à aposentadoria integral.
É um projeto que, na verdade, pretende evitar que o trabalhador brasileiro se aposente. Quer que ele morra trabalhando, quer que ele continue contribuindo por toda a sua vida útil para a Previdência Social. Então é um projeto que só visa aumentar o caixa para o governo golpista pagar juros e dividendos para os donos dos bancos, para os rentistas, para os que vivem de renda. Alguns poucos milhares de brasileiros vão enriquecer ainda mais, destruindo a vida da maioria absoluta dos 200 milhões da nossa população.
Jorge Sola afirma que a emenda constitucional que limita os gastos públicos pelo período de 20 anos, já promulgada pelo Congresso, e a reforma da Previdência enviada à Câmara, fazem parte de um pacote lançado pelo governo para prejudicar a vida dos cidadãos brasileiros e beneficiar uma pequena minoria.
De acordo com Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a reforma previdenciária proposta pelo governo federal é uma das medidas mais cruéis vistas por ela na Câmara dos Deputados. A parlamentar afirma que o texto, se aprovado, transforma a previdência social na impossibilidade de aposentadoria.
Que as regras que foram criadas, 50 anos de contribuição para ter um valor de benefício integral no regime geral, 50 anos, meio século de carteira assinada, tiraram a especificidade, o tempo menor das mulheres que cumprem a dupla jornada de trabalho, que cuidam dos filhos, que de fato são extenuadas pela vida dupla entre casa e trabalho, né? Eles pegaram todos os benefícios assistenciais para a pessoa com deficiência, para os idosos, e além de elevar para 70 anos de idade, eles desvincularam do salário mínimo, ou seja, esse benefício não será mais no mínimo de um salário mínimo.
A congressista acredita que a reforma da Previdência e o teto de gastos públicos fazem parte de uma agenda que levou ao impeachment de Dilma Rousseff. Jandira Fegali afirma que o afastamento definitivo da ex-presidente serve para beneficiar bancos e rentistas, em detrimento da população mais carente.
Mas Luiz Nishimori, do PR do Paraná, ressalta que o aumento da expectativa de vida provoca um desequilíbrio crescente na previdência social e é preciso tomar medidas para evitar o rombo nas contas. Ele defende a proposta de reforma enviada pela gestão federal à Câmara dos Deputados.
Algumas das modificações apresentadas pelo governo foram o seguinte: idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres, o tempo mínimo de contribuição sobre de 15 para 25 anos. Sabemos que mexer com o direito dos trabalhadores traz uma grande preocupação, mas justamente para garantir o direito à aposentadoria a todos é que se faz necessário um ajuste, né, mais correto, mais justo possível na questão da previdência social.
O parlamentar considera a proposta do governo Temer equilibrada. De acordo com dados apresentados por Luiz Nishimori, se o país não realizar a reformulação do sistema previdenciário até 2030, cerca de 17% do PIB brasileiro será consumido pelos valores pagos em aposentadorias.
Economia.
A regulamentação da terceirização é um dos projetos polêmicos que devem ser analisados este ano pela Câmara. Acompanhe mais informações sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
Em dezembro, a proposta que libera a terceirização na contratação das atividades fim de empresas chegou a ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas partidos de oposição obstruíram os trabalhos e o texto não foi votado pelo colegiado. O texto divide opiniões e as principais centrais sindicais são contrárias, ao passo que entidades que representam os empregadores e a indústria são favoráveis. A deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, afirmou que a medida representa um retrocesso para os trabalhadores terceirizados, principalmente aqueles que ganham pouco.
Porque ela é contrária totalmente aos direitos dos trabalhadores. Ela precariza relações de trabalho. Ela cria, por exemplo, uma não obrigatoriedade de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para os trabalhadores vinculados a empresas terceirizadas. E não dá segurança de que o não cumprimento da legislação trabalhista para esses trabalhadores enseje a responsabilidade, seja da terceirizada, seja solidária da empresa mãe, da empresa matriz.
Já o relator da proposta, deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, defende uma terceirização ampla. Segundo ele, a aprovação da proposta seria uma boa sinalização contra a crise.
Qual é a necessidade de se regulamentar a terceirização? É para que haja segurança jurídica para quem contrata e para quem presta o serviço. Hoje, os trabalhadores terceirizados são reconhecidos como altamente produtivos, recebem salários compatíveis com os salários praticados no mercado e muitas vezes com salários até melhores, dependendo da atividade.
A proposta que libera a terceirização na contratação de atividades fim de empresas está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. A legislação atual permite a terceirização apenas para atividades meio, como limpeza e vigilância. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.